obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Benjamin, bom dia a todos os ouvintes da CBN, mais uma vez uma alegria, uma satisfação estar aqui conversando com você e com os nossos ouvintes.
Primeiramente, vamos falar sobre esse projeto que é de sua autoria e também da professora Lília, que institui o programa de distribuição de absorventes a mulheres em situação de vulnerabilidade. Nos fale um pouquinho desse projeto. Foi aprovado ontem, ele vai para a segunda votação hoje ou já foi concluída a votação?
Não, ele vai hoje para a segunda votação, né? Mas foi aprovado ontem por unanimidade. Já quero aqui agradecer a todos os colegas vereadores. Nós sabemos que nós temos, são 19 homens, né? Eu e a professora Lília. O presidente não vota, então nós tivemos a aprovação dos 18, a votação dos 18 colegas vereadores que foram favoráveis. E aí eu e a professora Lília votando no projeto de nossa autoria. E estamos muito felizes porque a Câmara ela tem entendido, né, os vereadores do sexo masculino têm entendido a importância das demandas que nós estamos apresentando, estamos levando à Câmara, que são referentes especialmente ao público feminino. Nós sabemos que a Câmara de Cascavel passou por um período de 20 anos sem representatividade feminina e, consequentemente, também as demandas voltadas para as necessidades, né, das mulheres, ou seja, as demandas voltadas para o público feminino também ficou por muito tempo sem serem apresentadas especificamente na Câmara aqui em Cascavel.
E quantas pessoas, Beth, estariam, quantas mulheres nessa situação? Vocês têm um levantamento?
Segundo o secretário de Assistência Social, Hudson, em uma participação que teve na Câmara de uma roda de conversas, lá falando sobre os números registrados, por exemplo, no Cadastro Único aqui no município de Cascavel. Nós temos aproximadamente 41 mil famílias cadastradas, o que significa que pelo menos 41 mil mulheres, porque a grande maioria dos cadastros, ou seja, a grande maioria dos cadastros é feito em nome das mulheres, em nome das mães. Então, nós temos uma população, no mínimo, de 41 mil mulheres que seriam atendidas, mas claro que aí a gente tem que pensar também nas meninas, né? Nas adolescentes, nas jovens, que também se encontram em condição de vulnerabilidade e precisam ter acesso a este material de higiene e material que interfere diretamente na saúde da mulher.
Essa condição de vulnerabilidade, claro, envolvendo as meninas também, a ida à escola e há, às vezes, algum constrangimento. Isso tem, inclusive, dados apontam que meninas, às vezes, têm evitado, têm deixado de ir para a escola em razão dessa dificuldade, não é?
Sim.
Existe um programa federal, um programa estadual que dá essa assistência ou não existe?
Na verdade, agora nós estamos, né, com vários programas sendo implementados, até porque houve no Congresso Nacional uma discussão. A princípio, o presidente havia vetado a distribuição, alegando que não haveria recursos para fazer, né, a implementação deste programa em âmbito federal, porém, o veto do presidente foi derrubado no Congresso Nacional e, então, está valendo uma lei federal que permite, né, que viabiliza a distribuição dos absorventes nos kits de higiene em todo o território nacional, via sistema de saúde do nosso país. No estado do Paraná também já temos programas aprovados na Assembleia Legislativa e agora na Câmara Municipal de Cascavel, e esperamos contar também aí com a sensibilidade do prefeito Leonardo Paranhos. Eu, há alguns dias, conversando com ele, lembrei, né, dessa situação, desse projeto que já estava na Câmara e que a gente precisaria pensar a viabilidade, as formas de viabilizar o programa aqui na cidade de Cascavel, e ele na oportunidade se manifestou, né, se mostrou sensível a essa questão. Então, não tenho dúvidas que em aprovando hoje a segunda votação o projeto, ele vai para a sanção do prefeito municipal e a gente tem a aprovação desse projeto e a regulamentação, né, como vai ser feito, toda a distribuição, questão do cadastramento, identificação de quem necessita, qual a quantidade de absorventes que serão distribuídos, fica a cargo do município de Cascavel. Então, o poder público ele vai ter, o executivo, a responsabilidade também de fazer a regulamentação de como será feita a distribuição desse material, no caso dos absorventes.
Muito bem, a gente vai acompanhar aí os desdobramentos. Lembrando que o ouvinte pode interagir com a CBN, tem uma pergunta a fazer a um dos nossos entrevistados, pode mandar a sua mensagem de texto 991-377533 e nós estamos entrevistando a professora e vereadora Beth Leal, ela que é doutora em Direito. Tem uma pergunta aqui do Samuel. Outro dia a gente falou aqui na CBN, Beth Leal, sobre sobre aquela decisão, pelo menos aquela posição da Promotoria de Justiça, na pessoa do Dr. Luciano Machado, sugerindo que as escolas, os CMEs, exigissem dos pais a comprovação da vacina. Um assunto que acabou dividindo opiniões entre médicos, entre os próprios operadores do direito. Samuel pergunta aqui, qual que é a opinião da Beth a respeito desse assunto? Não existe a obrigatoriedade da vacina? Está certo isso, Beth Leal? Pergunta o Samuel.
Eu entendo que o posicionamento do Dr. Luciano Machado, visando, né, a questão e do olhar do Ministério Público, é proteger a sociedade, é proteger a população. Mas eu entendo que nesse momento, diante do que nós temos em relação à vacina, né, especialmente para o público infantil, exigindo a obrigatoriedade da apresentação da carteira de vacinação, ela vem em contramão do que vem sendo discutido em relação, por exemplo, ao passaporte sanitário. Né? Não se está sendo exigido a apresentação do passaporte sanitário para os adultos. Também não vejo a possibilidade da exigência do passaporte para as crianças, ou seja, a carteira de vacinação, porque o passaporte nada mais é do que a apresentação, né, da carteira com a comprovação das vacinas realizadas. Então, eu acho que nesse momento nós não teríamos que está discutindo essa questão. Eu acho que o processo é mais de conscientização da população sobre a necessidade, sobre a importância das vacinas, sejam quais são forem as vacinas, né, e no caso da vacina do Covid também. Mas hoje eu entendo já não haver mais a necessidade dessa exigência.
Vamos falar um pouquinho de política, até dentro do calendário eleitoral. Tem observado, claro, não é o teu caso, Beth, mas a gente tem observado algumas movimentações aqui em Cascavel. E eu gostaria que você comentasse um pouquinho, até nós conversamos na edição de hoje com o José Luiz Batatinha, que ingressou no MDB. E havia, e nós até tínhamos falado aqui, e outros veículos de comunicação também, havia aí uma possibilidade muito grande do José Luiz Batatinha estar no Republicanos, não é? Partido ao qual você pertence, o partido é presidido aqui em Cascavel pelo empresário Renato Silva, mas o Zé Luiz acabou indo para o MDB. Como que você observa essa movimentação nesse período que antecede o pleito eleitoral?
Olha, Roberto, eu, na verdade, assim, eu fico bastante surpresa, até porque é a minha primeira participação, né, direta na política, e vendo como as coisas funcionam, como os bastidores funcionam e como as pessoas se movimentam em períodos pré-eleitorais, né, especialmente nesse momento onde os candidatos precisam definir por quais partidos irão disputar a eleição. Eu te confesso que fiquei surpresa com a decisão do Batatinha de ter escolhido o MDB, não, porque não é bom ou é ruim, mas por conta das negociações, na verdade, das conversações que vinham ocorrendo anteriormente, né? O que nos leva a começar a questionar quais são como que as pessoas decidem, tomam as suas decisões na hora de escolher este ou aquele partido. E a gente já ouviu em vários órgãos de imprensa e acompanhando também pelos blogs, os questionamentos, né? Havia, inclusive, discussões em relação qual partido liberaria recursos, né, ou maior quantidade de recursos para que o candidato, o pré-candidato José Luiz, viesse a se filiar no partido, como se fosse um leilão. E isso me preocupa, porque a partir do momento em que você começa a leiloar o seu passe, né, a supervalorizar o seu passe para concorrer, para disputar um cargo público, você começa a demonstrar também qual é a sua predisposição, né? Como você está predisposto a ser candidato? Qual é o teu intuito? Qual é o seu comprometimento? Respeito à opinião, à decisão, né, do José Luiz, escolhido o MDB, mas não só ele, como outros também, a gente sabe que começa a buscar, de repente, aquele quem dá mais, qual é o partido que vai viabilizar uma estrutura maior, qual é aquele que vai, já de início, né, apresentar condições mais, financeiramente falando, mais estruturadas para a disputa eleitoral. Nós sabemos, precisa de dinheiro, sim, acho que isso ninguém é ingênuo, né, em dizer que vai disputar uma eleição sem que ela tenha custos. A gente viu alguns candidatos a vereadores que disputaram a eleição com um custo muito baixo, mas para deputado estadual, deputado federal, senador e assim por diante, é uma eleição muito cara, né? Até por conta da amplitude, do deslocamento, por exemplo, que cada candidato deve ter. Mas me preocupa, assim, quando o início da conversação, já a base, né, para a decisão é quantidade, né? Ou seja, quanto eu vou receber, quanto é que o partido vai me dar, para começar a conversar, tem, né, estabelece um teto em valores, né, em dinheiro, valores monetários, para tomar a decisão. Creio que não tenha sido essa a única, o único critério.
Você acha que adotado. O MDB ofereceu mais? Sem
do
isso,
que eu acompanhei, mais, do que eu acompanhei nas conversas, a conversa era mais ou menos, não, só se for, né, uma quantia X para que eu possa me filiar ao partido. E não foi só com republicanos, a gente sabe dessa conversa com outros partidos também. Você mesmo citou aí o próprio União Brasil, né, do pré-candidato Nelsinho Padovani, mas o republicanos, do pré-candidato Renato Silva, também foi consultado. E é claro, não houve um acordo, especialmente nessa questão de valores que seriam disponibilizados para que o Osiel viesse então para o partido. Então,
e quando fala em valores, Beth, está se falando do fundo eleitoral, daquele recurso que vai ser distribuído, embora as candidaturas estão sendo construídas ainda, mas os partidos já vão fazer os cálculos.
Sim, com certeza. Há uma expectativa, com o fundo eleitoral, mas para você começar a campanha, esse dinheiro ainda não chegou. Uhum. Né? Não chega antes de você oficializar a campanha. Então, quer dizer, para pré-campanha, você também precisa de algum recurso para dar o start na campanha. Então, eu acredito que são recursos alheios, inclusive, ao do fundo eleitoral, que já é um valor considerável. Já houve uma crítica muito grande da população sobre a aprovação do fundo eleitoral, né? Na casa aí dos 5 bilhões...
4,9 bilhões,
né? De reais que serão disponibilizados para todos os partidos. Mas, como eu disse anteriormente, eu me preocupo, conheço o Osiel, né? Sempre acreditei e acredito na idoneidade do Batatinha.
Mas ele assumiu o compromisso com o Republicanos, com
não,
vocês,
não.
Os Republicanos?
Não, ele não assumiu. Não, ele não assumiu porque ele estava buscando negociar com um partido que, a princípio, eu quero crer aqui, que apresentou para ele as melhores condições da viabilidade para o desenvolvimento da campanha dele. Mas, como
Mas
eu disse, a minha
ele
discussão...
fez um pedido, ele fez um pedido.
Fez pedido de valores.
Claro aqui pro ouvinte.
Fez pedido de valores e aí não houve, né, um acordo em relação a quanto seria disponibilizado, quanto
quem
o partido
que paga esse
teria.
Valor?
Pois é, esse é o problema. Não, o partido não tem dinheiro, o candidato não tem dinheiro, então esse dinheiro vai sair de apoiadores, de repente. Pode ser, né? Mas mesmo assim, para você começar uma campanha já pensando primeiramente na parte financeira, eu acho que você tem que pensar primeiramente no que você pode fazer efetivamente, como você pretende desenvolver o seu trabalho, até para convencer a sociedade de que o seu nome é um nome viável para ser candidato. Né? Então, eu lamento, né? Mas desejo sorte aí ao Osiel Luiz, ao Batatinha, que nessa parceria, né, firmada aí agora pelo MDB, ele vem aí numa dobrada, né, com o deputado federal também do MDB, e a gente espera que, em sendo, né, eleito, ele faça um bom trabalho pela população de Cascavel, pela população do estado do Paraná, né, da nossa região oeste. Mas eu vou te dizer que, em relação à questão das negociações políticas, isso para mim ainda é muito pesado. Eu acho que você não começa a discutir proposta, viabilidade a partir do dinheiro.
A confirmação do Márcio Pacheco não afastou o Osiel Luiz para não dividir, digamos, aqui dentro do mesmo partido?
Pode até ter sido esse, né, uma das questões que levou o Osiel a pensar, a repensar a possibilidade de vir para o Republicanos. Né? Existe a possibilidade de ser essa também uma das questões. Mas, como eu disse inicialmente, as conversações não começou a partir da vinda ou não do Pacheco para o Republicanos. Então, a questão de discutir, questão de estrutura, ela fugiu a essa questão. Pode ser que o fato do Márcio Pacheco ter assinado com o Republicano, né, ter se filiado ao partido, tenha sido também um dos motivos pelos quais o Osiel não insistiu, vamos dizer assim, na possibilidade da sua filiação no partido.
Tem ouvintes aqui dizendo o seguinte, mas e qual foi a pedida, qual foi o valor? É difícil falar, né, Beth?
É difícil falar porque, assim, você senta para conversar, e eu não participei necessariamente diretamente, né, dessa reunião de, tipo, me dá tanto que eu fico, ou não dá tanto que eu não fico. Ou seja, eu preciso de alguma coisa, qual é a quantidade ou qual é o valor que o partido tem.
E esse tanto é figurativo, ou ele é claro, ele é absoluto?
Não é claro, né, inicialmente, porque, ó, qual é a estrutura, mas quanto vale essa estrutura? Vale 100 milhões, 100 mil? 300 mil, 400 mil,
Ah, se falou em valor,
então,
500
aí
mil,
depende,
800 mil, 1
depende
milhão.
Muito, né, da cifra apresentada, tipo, não, o partido consegue inicialmente dar uma determinada estrutura. Uhum. E não é o caso do Republicanos.
E não é nem dar uma estrutura, é formar uma estrutura para todos que estão envolvidos,
para todos,
parece,
até porque
né?
não é só um candidato, né? Uhum. O partido ele tem que dar atenção para todos aqueles que estão se colocando à disposição para concorrer a um cargo eletivo.
O Republicanos ele vem crescendo, inclusive é um partido que está aliado ao presidente Jair Bolsonaro. O Tarcísio de Freitas, ministro da Infraestrutura, recentemente ingressou no partido. Até se fala que caso seja reeleito o Bolsonaro, o próximo candidato do grupo poderia ser o Tarcísio de Freitas, que é bastante inteligente, que tem articulado bastante, é da linha de frente do governo do presidente Jair Bolsonaro. Enfim, o partido vem sendo fortalecido em todo o Brasil. Isso você não tem dúvidas, é isso, Beth?
Sim, é um partido que vem crescendo e vem agregando, né, lideranças que estão muito próximas do presidente Jair Bolsonaro. Tivemos aí a filiação também da ministra Damares, uhum, né, no Republicanos, o próprio ministro Tarcísio, e vem se estruturando, né, e até por ser o único partido do Brasil que tem uma estrutura forte no que diz respeito à formação, né, dos seus filiados. Nós temos a Universidade, né, do Republicanos, que oferece cursos de qualificação, de formação profissional para os seus filiados. Então, é um partido que vem buscando se estruturar. E aqui em Cascavel também, nós temos feito um trabalho, inclusive na próxima quinta-feira, nós vamos ter um encontro de mulheres do Republicanos, estamos convidando mulheres para participar. Nós estamos fazendo já a nossa terceira roda de conversa, né, Café com Política, uma iniciativa do meu mandato, para que a gente possa trazer mais mulheres também para o partido, né? A gente vê, durante o período pré-eleitoral, aquela busca, né, por candidatas mulheres. E aí não tem mulheres disponíveis ou dispostas a enfrentar um pleito, até porque não tiveram oportunidade de conhecer, de vivenciar um pouco mais a vida política.
Precisamos encerrar, 11 horas e 27 minutos, o tempo passa muito rápido, mas tem uma mensagem aqui da Olga Bon Giovanni. Tô devendo um bolo para a Beth. Bolo do que mesmo?
Ela está me devendo um bolo, né? Encontrei o Marcelo esses dias ali no teatro e a gente ficou conversando e eu falei, olha, diz para a Olga que ela está me devendo um bolo. Qualquer um daqueles maravilhosos que você faz, Olga, vai ser muito bom tomar um cafezinho com você e a gente jogar a conversa fora e aproveitar muito, né? Porque a Olga também é uma pessoa excepcional de conhecimento, de experiência, tanto na comunicação como na política também. É uma pessoa muito politizada e a gente fica aqui também já reforçando o convite, Olga, para que você venha também fazer parte do Republicanos.
Olga Bon Giovanni, que apresenta o Revista CBN todos os sábados, das 10 ao meio-dia, aqui na 93.9. Beth, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, Roberto, pela oportunidade. É sempre uma satisfação falar um pouco com a população de Cascavel pelos microfones aqui da CBN, pessoal da região também. Estava vindo para cá, as pessoas já perguntando, né? Porque eu havia colocado que estaria conversando com você. E, ai, como é que eu faço para acompanhar? Então, é muita gente que acompanha, né? Às vezes não dá tempo, tem o link depois, a gente replica. E isso é importante, né? A disseminação da informação, da verdadeira informação, isso é importante. Ontem, até nós conversávamos, a gente tem muita informação, ela se polariza demais e às vezes a gente se perde, então não tem informação nenhuma. E é importante a gente buscar os canais que trazem e têm essa preocupação com a verdadeira comunicação e informação para a população.
Conversamos com a vereadora Beth Leal, professora e vereadora Beth Leal. Essa entrevista daqui a pouquinho no site da CBN você encontra também nas plataformas digitais. 11h30.